liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
A você que chegou a mais um episódio do Vamos Fazer Diferente. Esse episódio já em 2023, quem diria, 2022 acabou. Parecia que não ia acabar, mas acabou.
Graças a Deus, terminou.
2 anos em um. De janeiro a junho foi um ano e de julho a dezembro outro ano. E é isso. Estamos chegando em 2023 e a gente tá gravando em 2022 ainda, gente.
Já avisei que vai dar merda isso.
Vocês estão ouvindo a gente no futuro. Espero que essa virada de ano aí tenha sido suficientemente tranquila pra todo mundo e aqui no Brasil. E que a gente esteja bem no momento que esse episódio for pro ar. Essa é a minha expectativa. Espero que você tenha curtido o final de ano. Fechamento de ciclo é uma coisa muito interessante na nossa vida. Mesmo que o nosso tempo ele é corrido, ele não fecha num calendário. Ciclos são importantes, fazem a nossa vida se reenergizar, mudar a expectativa, mudar paradigmas e tudo mais. Então que tenha sido um bom fechamento de ciclo pra você que tá nos ouvindo. Que a gente comece o ano aqui, juntos, juntas, juntos. Em mais um episódio do Vamos Fazer Diferente. E pela primeira vez a gente tá feliz. Todo mundo tá feliz.
Tá feliz.
Porque até que enfim, a gente concorda mais de 50% com os autores do livro, né, Andrea Murata?
Parabéns! Parabéns pros autores que finalmente escreveram. Não, tadinho. Tadinho, gente.
Porque a gente só quer ouvir o que a gente concorda, né?
É,
a gente
exato,
já partiu dessa premissa também. Aqui.
Se não bate com o meu viés com as minhas crenças, eu não quero nem ler mais. Mentira! Mentira, não. No último episódio que a gente saiu com a Zapa, a gente, acho que me ajudou muito a entender essa perspectiva do quanto o livro pode ser, esqueci a palavra, Caia, como o livro pode ser bom pra certos públicos, né?
Uhum.
Mas também esse lugar dessa crítica que a gente tem, que alguns assuntos não se aprofundam e fica um pouco raso, assim, fica, traz só um viés, e aí não traz os contrapontos, que aí a gente tem feito muito esse papel aqui. Mas nesse episódio aqui, a gente vai falar do poder da comunidade, que é o capítulo, tá aqui, número 10. E aí, você finalmente gostou então, meu amigo?
Finalmente gostei, porque falou de comunidade e eu já tô aí, né? Eu tô dentro. Vida em comunidade pra mim é algo muito importante desde sempre, sem eu dar esse nome de comunidade, assim, né? É o engraçado que a gente se conheceu em 2018, e em 2018 foi o momento em que eu saí da cidade pequena que eu morava, e como adulto fui pra uma cidade de um grande porte, né, que é São Paulo, e lá muitas coisas começaram a ter nome, coisas que eu já vivia, eu gostava de ver, eu já gostava de sentir, e que não tinha um nome, era só a coisa. E daí, por exemplo, comunidade foi uma coisa que a ida pra São Paulo e o trabalho no PAG, o trabalho com agilidade e as outras coisas mais, deram esse nome de comunidade pra algo que eu já gostava de viver. Eu já via isso em outros grupos, né? Tipo, projetos sociais do judô, a galera da igreja, galera da própria faculdade. Em algum momento da faculdade isso rolou muito forte, assim. Então, tipo, eu sempre vivi isso em alguns contextos, mas nunca tinha dado esse nome de comunidade, assim, né? E ele traz no livro esse tema, que é uma parada que, pra mim, ele faz muito sentido se a gente for olhar o nosso mundo como um ecossistema de uma forma geral, assim. Nosso ecossistema é um grande aglomerado de comunidades que coexistem e sobrevivem juntas, assim, né? Eu acho que é aí que eu fico feliz com esse tema desse capítulo.
Eu gostei também, gostei do capítulo. Ele trouxe várias coisas que ressoaram em mim e que fizeram sentido. Esse comecinho eu gostei, porque ele traz uma introdução de como a gente é programado pra viver em comunidade e que fala que nenhuma outra espécie demonstra o tipo de colaboração intencional e íntima que a gente tem. E que o Maslow classificou a necessidade de pertencer logo acima das necessidades de alimentação e segurança. Então é muito importante pra gente, como ser humano, pertencer, interagir com outras pessoas. E isso já me pegou de princípio, porque eu sempre fui uma pessoa que me energizei por meio do relacionamento com outras pessoas. Então, às vezes, meu dia tava merda. E só de conversar um pouquinho com alguém, e às vezes colaborar, ir numa reunião que é produtiva, por exemplo, eu já me sinto melhor. Então, eu sinto que eu sou essa pessoa. E o trabalho remoto, a pandemia, mexeu muito comigo, né? Foi muito desafiador e ainda é. Eu tava até comentando ontem com a Flor, que a gente tava gravando, e eu acho que eu não soube aproveitar o remoto. Eu ainda não sei aproveitar o trabalho remoto muito bem. Porque apesar de eu gostar de ter essa liberdade no remoto, ele me trouxe um lugar de solidão muito forte. Eu não vejo quase as pessoas. Quando eu entro nas reuniões, eu entro muito pra falar de trabalho. Não tenho momentos de descontração, despressurização. Fala assim nessa palavra, né? E isso me faz muita falta. Então, ele trazer isso, e mais pra frente ele trouxe números e algumas estruturas de como te ajudar a criar uma comunidade dentro do trabalho, trazer características positivas da comunidade pra dentro do trabalho, seria muito legal que a gente tivesse. Mas nem sempre a gente consegue construir. Eu acho que também tem um lugar de intencionalidade ali também, sabe? Quanto intencional, quanto tempo você gasta de forma intencional pra criar isso dentro da sua empresa?
É, eu acho que aqui tem dois pontos legais. O primeiro, que é uma curiosidade, o Maslow não fez uma pirâmide, né?
Ah, sim.
Sabe que todo mundo fala que é uma pirâmide, mas não era uma pirâmide.
Era o quê?
Tem um episódio Naruhodô, eu nunca sei dizer o nome do podcast. Naruhodô, é isso, né? Que fala sobre a pesquisa do Maslow e que ele nunca desenhou uma pirâmide. Ele só falou dos
pontos.
Mentira. É, ele só falou, ele só falou dos pontos e as pessoas que interpretaram isso e colocaram isso numa sequência, numa pirâmide. Então,
trágico.
Fica aí a dica pra você procurar. Esse episódio é bem legal, esse episódio do Naruhodô, que fala sobre isso. Então não é uma pirâmide.
Trágico.
Tudo bem, então talvez. Eu sempre trago algumas coisas que, tipo, já que eu aprendi isso, quem sabe a gente quebra esse ciclo de ficar falando, coitado do Maslow, ele não desenhou pirâmide nenhuma.
Tadinho.
Mas o que não tira o mérito do tema do pertencimento, que ele é super
sim,
relevante.
Sim,
né?
Sim, sim.
Nós somos seres sociais e tudo mais. E o outro ponto é sobre o que a gente entende individualmente como característica de comunidade, né? Porque, por exemplo, pra você, já me pareceu no que você falou, muito importante esse contato, essa proximidade, essa relação mais próximo do físico ou mais constante, enquanto em algumas outras comunidades isso talvez não seja tão importante. Eu tô, tipo, no remoto, assim, né? Tô num trabalho novo e eu encontrei as pessoas uma vez até agora e eu tô super ok com isso, porque a gente consegue, na nossa interação aqui, criar momentos em que o tema é trabalho, de repente é nada, de repente é trabalho de novo,
isso.
De repente é qualquer outra coisa.
Mas acho que é isso que eu sinto falta. Quando eu colaboro, mesmo que seja falando só de trabalho, eu me sinto pertencente àquela comunidade, eu me sinto colaborando, contribuindo, essas minhas necessidades são atendidas, né? Mas tem uma hora que eu fico meio exausta de só falar de trabalho. E aí eu não tenho esses momentos, mesmo que seja online, no trabalho, eu quase não tenho momentos de falar de outra coisa. Ou de falar dos meus sentimentos, ou de falar o quanto eu tô cansada. São poucas vezes que a gente faz isso, e assim, 5 minutinhos... na semana. Às vezes eu queria só que aí mais pra frente ele fala de amigos, de você poder conversar, ter pessoas com quem contar no trabalho. E isso eu sinto falta.
Sim.
Depois que eu fui pro remoto.
Muito bem. Mas isso é um gostinho bom pra gente permear sobre o assunto de comunidade, né? Ele passa por dois assuntos que a gente não vai explorar aqui, que é o AA, que eu acho que é bem importante, inclusive, citar o Alcoólicos Anônimos e do impacto que eles têm na sociedade há muitos anos. Inclusive, meu pai frequentou o AA, eu fui no grupo de familiares do AA, uma sessão também. Então, eu sei como eles causam um impacto muito positivo no mundo afora. E o outro é o exemplo de um grupo de pessoas para impactar a questão educacional nos Estados Unidos, que a gente também não vai citar muito aqui. A gente vai direto pro case principal desse capítulo, né, que é da Southwest Airlines. Desculpa aí a minha pronúncia.
Companhia aérea.
CAA, é assim que se fala.
Essa pronúncia tá ótima. Deixa eu ver o que eu lembro aqui dessa parte inicial. Que ele fala muita coisa sobre o Southwest Airlines. Ele fala bastante coisa aqui, uns passo a passo, inclusive, que acho que a gente é legal passar aqui. Mas basicamente ele traz que é a maior companhia ou a companhia aérea mais lucrativa dos Estados Unidos, também a maior transportadora aérea doméstica em número de passageiros. E aí, qual que é a vantagem? Qual é a vantagem deles? Aí eles trazem algumas vantagens do porquê que eles são tão fodas. Tem um lugar de simplicidade, também de economia, de custo, então eles preferem aeroportos de baixo custo e de segunda linha. Eles têm um foco em simplicidade de só ter um tipo de aeronave, e foda-se, e não oferecer assentos marcados. Mas a principal vantagem deles é o modelo de pessoal. E aí ele traz esse lugar da esse lugar de desses funcionários trabalharem com um senso de comunidade, ter um propósito muito claro, ter muita clareza dos números, transparência dos números para entender se a gente está conseguindo atender esse propósito ou não, e ter essa autonomia e liberdade de poderem se auto-organizar para chegar no propósito deles, que é basicamente oferecer uma boa experiência para o passageiro, né? Então ter essa liberdade de fazer essa boa experiência, mas fazer com que o avião fique menos tempo possível no solo, né? E aparentemente o tempo de solo deles é o menor que tem, pelo que eu entendi aqui.
Exatamente. 35 minutos, quem diria, hein?
35 minutos é rapidinho, né?
É rapidinho, é tipo pit stop da Fórmula 1, assim, né? E pensando muito no pit stop da Fórmula 1, quando ele fala desse tempo, a hora que descreve o que acontece aqui. É, mas diferente do pit stop da Fórmula 1, que ele é trabalhado na eficiência e na especialidade, o que a Southwest traz como ponto aqui é a comunidade. Porque no pit stop da Fórmula 1 tem a pessoa que aperta o parafuso, afrouxa o parafuso. É a pessoa que coloca o pneu, tira o pneu. Então cada pessoa tem uma especialidade, eles treinam exaustivamente isso. Eles treinam exaustivamente a sua especialidade. Então faço só aquilo e ponto final. Enquanto na Southwest, a gente tem que arrumar um nome mais fácil pra gente ficar falando, não ficar falando Southwest no episódio inteiro. Vai travar a língua. Southwest. É o senso de comunidade, e uma frase que me chamou a atenção aqui, que eles descreveram que, tipo, não é incomum ver um piloto recolhendo lixo ou um mecânico habilidoso carregando mala. Em momentos difíceis, ídolos e títulos organizacionais desaparecem. E essa aqui, pra mim, é uma parada forte do paradigma da comunidade. E da dificuldade que talvez seja fazer essa relação entre comunidade e estrutura organizacional, cargos, títulos e toda essa complexidade que gera, que daí aqui no livro, logicamente, eles denominam isso como burocracia, e fazer essa relação que muitas vezes parece ser complicada de fazer. Mesmo que pra mim, na prática, no dia a dia, é tão simples quanto um piloto carregar mala ou tirar lixo, sabe? Tipo, e na minha cabeça funciona nessa simplicidade que os autores trazem aqui, mas eu sei que quando a gente coloca isso numa característica de uma organização, isso parece muito mais complexo do que isso, assim, né?
Eu acho que volta pra aquele lugar que você comentou da eficiência, né? A gente foi criando e organizando as empresas num lugar muito de vamos ser eficiente. E aí acho que foi se criando essas separações, essas especializações. E aí talvez foi perdendo um pouco esse lugar de colaboração, sabe? As pessoas acho que elas gostam de colaborar, mas elas às vezes ficam um pouco restritas ao o que eu tenho que fazer aqui, o que me pediram pra fazer, o que eu fui contratado pra fazer. E acho que nessa empresa eles trazem, e aí talvez a gente já possa entrar nos tópicos, traz alguns tópicos de como ajudar a criar essa colaboração de uma forma intencional. O primeiro tópico, ele fala que é uma missão com a qual vale a pena se importar. Que o que une uma comunidade é um senso de propósito. E aí, que a missão dessa empresa, que eu ia falar o nome, mas é um nome difícil, é tornar as viagens aéreas acessíveis e divertidas para todos. E aí, quando fala de acessíveis, eles falam do lugar de democratizar os céus. Então, que as estratégias de negócio podem até mudar conforme o tempo, mas que esse propósito não muda. Então, que eles lutam pela liberdade. E aí, uma vez que eu tenho esse propósito que é massivo, que é inspirador, eu vou criando estratégias para atender essa necessidade de democratizar os céus.
Então quer dizer, Andréia, que eles não têm uma classe super luxo, hiper executiva, com só 7 cabines, onde as pessoas são tratadas com todos os luxos da vida, enquanto as outras pessoas que ficam na econômica ficam lá largadas?
Exatamente, eles já falaram.
Cheirando o banheiro?
Já falou que os assentos não são marcados e que só tem um tipo de avião. Então é isso aí, é o que tem pra hoje.
Essa pra mim é a parada do propósito forte, assim, sabe? Muitas empresas hoje em dia estão falando de propósito, e eu acho que propósito é uma palavra que organizacionalmente tá pegando legal, assim, né? Tipo, ah, nosso propósito é tal. Quando eu li o case aqui, na hora que ele falou democratizar o céu, eu falei, putz, aí, ó, tá fazendo um pouco mais de sentido as escolhas que o negócio faz, porque eles fazem escolhas pensando em democratizar o céu. Então, a escolha por ter só o 737 e por só usar aeroporto dito como de segunda, totalmente conectado com o propósito, assim, né? E pensa que as escolhas de negócio da empresa já fazem isso, se essa é a história, né, cativante que existe dentro dessa empresa, logicamente as pessoas vão tender a seguir esse comportamento, né? Essa cultura vai se espalhar dessa forma. Então, não me pareceu uma coisa hipócrita do tipo, a gente tem um propósito, mas na prática a gente toma decisões desconectadas dele, assim, né? Então, eu acho que isso valoriza, isso que dá essa característica de que é uma missão de fato, assim, sabe? Que não é só individualmente se importar. É pensar, tipo, não, a organização faz escolhas baseadas nessa missão, então por isso que eu me importo com ela também, porque tá todo mundo olhando pra ela. No final do dia, a gente vai falar mais da missão do que coisas específicas de cada pessoa, assim.
E no final, seguir essa missão fez com que eles fossem a empresa mais lucrativa. Então, obviamente que eles, não vou só seguir essa missão e foda-se o dinheiro, mas se manter fiel a esse propósito fez com que eles criassem estratégias que também fizessem eles chegarem na frente, sabe? E isso foi reconhecido, obviamente, pelos clientes e tudo mais. Eu fico pensando nessas outras empresas que se perdem no caminho. Dizem que tem um propósito, mas na execução da estratégia, quando criam sua estratégia e vão executá-la, isso não se conecta necessariamente. Não parece que esse propósito tá lá. E aí me vem aquele lugar do... Eu acho. Meu julgamento. Vem esse lugar do medo. Da necessidade de sobrevivência. Então eu preciso ganhar dinheiro. Sobreviver. Eu preciso ser relevante. E aí às vezes o propósito fica... Parece que ele se perde no meio do caminho. É o meu julgamento. Do porquê que as coisas se perdem no meio do caminho. Acho que no final tem um lugar muito do dinheiro.
É isso. Muitas vezes no final do dia, a última linha do demonstrativo de resultado é maior do que todo mundo. E o CNPJ é maior do que os CPFs que estão ali, né? Então, é isso que muitas vezes acaba pegando, assim. Daí eu acho que é interessante ter uma frase do cara, do... É CEO? É dono? Como é que eles chamam aqui no livro?
Acho que é o CEO.
Não sei como eles chamam. CEO. A gente pode chamar de CEO.
Esse cara aí.
O cara que...
A Keller. Kelleher.
Vou chamar de CEO porque eu não vou falar o nome dele, é muito difícil falar o nome dele. Ele disse uma vez a um grupo de funcionários aqui que a gente quer reduzir todos os custos, exceto os nossos salários, benefícios e participação nos lucros. Essa é a forma de competir da Southwest, ao contrário de outras que reduzem seus salários e benefícios. Então, tá pensando o CNPJ defendendo os CPFs das pessoas que estão lá dentro, assim, sabe? Tipo, a gente vai tentar reduzir tudo. Então, por isso que, inclusive, vale a pena você trabalhar de uma forma em que a sua especialidade não é maior do que o restante. Porque já parte de da premissa que a empresa não quer reduzir salários, benefícios e participação. Que a empresa não quer demitir, que ele fala sobre demissão em algum momento no final, assim, né? Especialmente no momento que a gente tá passando aqui da nossa sociedade, que estão rolando muitos layoffs, muitas coisas assim. Falar sobre demissão se tornou uma coisa muito que gera muito medo, que é o caminho contrário do que a Southwest busca, que é esse caminho do amor. Que é uma palavra que ele usa bastante aqui no decorrer do capítulo. Assim.
Muito bom. Vamos para o segundo item que ele traz. Ele traz comunicação aberta e dados transparentes. E ele traz que quando, por exemplo, se você quer diminuir o tempo que o avião está lá no pousado, né? Todo mundo tem que colaborar, todo mundo com clareza de que precisa fazer aquilo. Então as pessoas precisam conversar de forma aberta, mesmo que as conversas sejam difíceis, mas de forma rápida, eficiente, trocar, falar, precisa fazer isso, precisa fazer isso. E as pessoas se auto-organizar, tá com problema em carregar a mala. Foda-se se você é mecânico, vai lá carregar a mala. Então essa conversa, ela precisa ser direta. Acho que isso pra mim super fez sentido, me lembrou muito das comunidades ágeis em que eu fui voluntária, né? Inicialmente a gente divide alguns papéis, mas, o que tiver que fazer, a gente se auto-organiza e se realoca pra atender. E aí a segunda coisa que ele trouxe é a questão financeira, né? Como os dados financeiros estão super transparentes para as pessoas. Porque eu entendo que o meu propósito de deixar o avião menos tempo possível no solo é para que eu seja mais eficiente, eu tenha mais dinheiro e essa grana no final ajude a gente não só a sobreviver, mas ter melhores resultados, distribuir essa grana para todo mundo. Então todo mundo está interessado naquilo. Acho que tem um lugar de corresponsabilização muito forte. Eu paro de tratar as pessoas como crianças, entende?
É isso.
Tipo, esse é o nosso propósito em conjunto, esses são os dados, o que a gente pode fazer para colaborar e conseguir chegar lá? E aí eu trato como adulto.
Ah, mas as pessoas não têm maturidade para isso. Desculpa.
Eu não gosto de usar essa palavra.
Também não curto.
Mas às vezes eu uso, porque por falta de outra. Depois eu preciso de ajuda pra achar que palavra que eu posso substituir. Mas eu não gosto quando as pessoas falam, mas tal área não tá com maturidade, tal pessoa não tá com maturidade pra isso. Eu tenho uma raiva. Se a pessoa levanta todo dia pra trabalhar, lava as próprias cuecas, faz a própria comida, paga as próprias contas, por que que ela não tem maturidade pra conversar sobre esse tipo de coisa?
Também não entendo. Eu sei que tem algumas informações que são e devem ser confidenciais, por exemplo, algumas questões legais, compliance e tudo mais. Mas existe muito espaço, muito campo para trabalhar com transparência de informação, mesmo tendo todas essas restrições, né? Não é uma parada... Essa ser a primeira... Primeiro argumento para defender uma informação não ser divulgada é muito frágil, porque dá para explorar isso de formas muito, 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 muito melhores, para a gente conseguir continuar sendo compliance, mantendo o sigilo das informações e tudo mais, assim. Especialmente, por exemplo, empresas de capital aberto, né, que precisam ter sigilo de algumas informações que podem influenciar o mercado, valor de ações, essas coisas assim, mas certamente existem várias outras formas de fazer isso para deixar esses dados mais transparentes e acessíveis.
No case da Netflix, a gente até falou, eles têm o... Como é que fala que você falou? Capital aberto?
Uhum.
Mas eles dividem mesmo assim com os funcionários, mas no começo da apresentação eles falam assim, esses dados são confidenciais por esses motivos, se você compartilhar, você sabe que você está fazendo algo errado. E eles compartilham mesmo assim.
Ué?
Os dados internamente, porque o lugar ali é de confiança. Segundo o case do livro, tá, gente? Nunca trabalhei na Netflix.
E depois ele entra pro terceiro tópico, que é o tópico de sentir-se seguro para ser você mesmo. E daí eu vou te dizer que ele, no final do capítulo, ele fala mais sobre isso do que nesse próprio, trecho aqui. É, que no finalzinho do capítulo fala um pouco mais de integralidade, eu acho que talvez fizesse mais sentido com esse título aqui. Mas aqui ele começa a trazer duas palavras que eu acho que se correlacionam, de certa forma. E que talvez uma seja forte para lidar com as empresas, que é o amor. É, acho que as empresas ainda não conseguiram incorporar o quanto da importância do amor faz parte do dia a dia, mas a compaixão já talvez seja algo que possa ser mais facilmente digerido pelas organizações, né? Acho que a gente pode, se existe um caminho para chegar no amor dentro das empresas, talvez seja pela compaixão, né? E uma das coisas que fala aqui é sobre perdão. Eu achei muito interessante esse trecho do perdão aqui. O trecho fala que a gente é muito tolerante e compassivo quando as pessoas cometem erros honestos. E é preciso muito cuidado e respeito de como abordar esse erro, como chamar a atenção da pessoa e corrigi-la, se for o caso. E também de como aconselhá-la, ou como lidar com erros, né? Então, para garantir que o ambiente seja ainda seguro, que a comunidade esteja de fato colaborando, esse senso de comunidade esteja ativo, o perdão precisa fazer parte, porque o erro vai acontecer, né? E quando a gente expurga isso de uma forma combativa, gerando medo, a comunidade se desfaz. Não existe comunidade com medo convivendo ali. Só existe autoridade frente ao medo, assim, né? Do tipo, se eu for me isolar dentro de uma comunidade, não faz muito sentido, porque a comunidade é convivência, é correlação, é interdependência. Então, tipo, não tem como você se isolar numa comunidade. E o medo faz as pessoas se isolarem, né? Então, tipo, eu acho que aqui começa a brotar esse assunto que contrapõe o medo, que é o amor ou a compaixão.
Legal que ele traz dois pontos. Um é esse, né, do perdão, de como a gente aborda quando uma pessoa erra. Ele também traz um outro ponto que pra mim, não sei o quanto eu concordo com isso, que ele trouxe um exemplo de que o CEO, ele sempre tentava trazer um ambiente agradável, descontraído e tal. E que se as pessoas se sentem seguras pra serem malucas e brincarem, se elas mesmas, elas também vão se sentir seguras pra falar quando fizeram algo errado. Nessa parte eu super concordo. Eu só não sei se, tipo, se ouvir com camisa, que eles colocam aqui, camisas coloridas, havaianas, fazer palhaçada, é o que vai gerar essa segurança psicológica. Mas eu entendo que quando a gente cria um ambiente de segurança pra errar, em que as coisas são conversadas de uma maneira respeitosa, acho que esse é o caminho. Diversão também é importante. Mas só a diversão em si, só fazer essas besteiras não é o que vai garantir. Acho que pra mim tem muito mais como eu lido com o erro do que efetivamente de ficar fazendo brincadeirinha.
Ah, eu sou ok com isso. Tipo, eu meio que abstraí essa parte do divertido e tal, porque eu falo, ah, ok, se você é divertido, legal. Se você não é, também legal também. Bem-vindo, boa sorte. Seja quem você é, tá tudo certo.
Eu adoraria. Então, talvez o ser divertido pode me ajudar a falar um pouco mais de mim, abrir mais, criar esses momentos e talvez perceber que quem eu sou é bem-vindo ali.
Sim.
E aí, acho que o que ele quis trazer aqui é que o CEO tentava dar um exemplo, né? Mas não é só isso, entende? Não é só a diversão. Talvez essa combinação da diversão, desse incentivo a ser você mesmo, mais o como eu lido quando alguém erra, é que pode gerar esse lugar de segurança psicológica.
Porque só a diversão pela diversão vai ser o puff colorido, o videogame.
Exato.
O escorregador, essas coisas.
Assim. Exato. Nossa, tem muito happy hour aqui. E daí? E daí? Ah, o escritório é lindo, colorido. E daí? Não quer dizer nada.
Muito bem. Próximo passo é o direito de autodeterminação. E eu fiquei bastante tempo pensando o que quer dizer com autodeterminação.
Essa palavra, né?
Ela foi nova pra mim, assim, acho que não faz parte do meu vocabulário. Autodeterminação ficou muito parecido com autonomia pra mim.
Eu entendi que é um lugar de se auto-organizar.
Com autorresponsabilização.
Boa, boa. Autorresponsabilização também é uma boa palavra. Esse lugar, pelo que eu entendi, tá? Das pessoas conseguirem se organizar dado que elas sabem que elas precisam fazer. Então, meu objetivo é dar uma boa experiência pro meu cliente e ajudar a Southwest a ser mais eficiente e tirar logo esse avião do solo. Então, a gente se auto-organiza para isso. Então, essa liberdade, coloca assim, a responsabilidade compartilhada e a liberdade de fazer escolhas unem uma comunidade. Acho que é basicamente isso, né, esse trechinho.
E dá alguns exemplos aqui, né, de pessoas que usaram da autonomia para simplesmente lidarem com o cliente, no caso da Southwest aqui, né? Eu achei muito legal isso. E tem uma frase que fala, desde que não seja ilegal, imoral ou antiético. Mas é uma restrição simples, né? Tipo, se a gente for pensar no geral, assim, né? Não pode ser ilegal, imoral ou antiético, então fique à vontade. Mas a parada é a seguinte, né? Como é distante esse discurso da prática em algumas organizações, né? Muita empresa até fala isso, assim, não, a gente tá aqui, tá centrado no cliente, a gente resolve o problema do cliente, o que importa é o cliente, a gente atende, a gente entrega valor pro cliente, daí você vai lá e resolve o problema do cliente usando uma, de uma forma diferente do que a empresa tá acostumada, fala, não, mas peraí, assim não dá pra fazer.
Não, peraí, não é assim que a gente faz as coisas.
Isso, é.
Foi assim que foi determinado há muitos anos atrás, isso, eu já nem lembro por quê. É, muito bom. Sempre foi assim.
Então, essa característica pra mim é, ela é o coração da comunidade, que é essa parada de autodeterminação aqui, então vou usar a expressão do livro, né? Se a gente não tem isso, a gente só tem mais uma hierarquia, a gente não tem uma comunidade. E essa é a parada, isso é uma parada pra você refletir sobre as comunidades que você participa, você que tá ouvindo a gente aqui. Se ela, a comunidade não é uma mini hierarquia só, vestida de comunidade. Eu já participei de algumas assim, foram das que eu pulei fora muito rápido, assim. Pera aí, você quer uma comunidade ou é só uma mini organização hierárquica? Em que eu tenho que atender a vontade de uma pessoa só. Assim. André deu exemplo de evento, né? De agilidade aqui. Né? Eu participo há alguns anos no Tático do Agile Brasil. Um beijo, Mari Graf, que também era super ativa nessa função lá. O Tático é o grupo de pessoas, de voluntários, que faz o evento acontecer na prática, no dia a dia, ali, na hora que ele começa. Tem uma grande comunidade que prepara o evento antes, que cuida dele depois, que cuida de todas as características que envolvem a organização de um evento, ali na hora que o evento está acontecendo, é esse grupo de pessoas. E a gente tem autonomia. E é isso, ponto final. Acabou. Ah, tem uma pessoa que é chair de não sei o que cuida de... Tem, mas naquela hora, ali naquele momento,
tá fazendo
essa pessoa,
né?
A opinião dela não é tão relevante nesse momento. Quem decide são as pessoas que estão ali de frente a frente com as pessoas conferencistas, né?
É importante dizer que, tipo, não é, autonomia não é um bagulho que é largado, né, gente? Eles têm autonomia pra decidir, mas eles sabem o propósito, eles sabem o impacto das ações deles. Tem um lugar de conversar todo dia pra saber o que, que foi legal, o que, que não foi, o que, que a gente pode melhorar e decidir isso juntos. Tem um lugar de se adaptar ali em momentos conforme você observa que as coisas estão acontecendo. Não é simplesmente, ah, eu vou fazer o que eu quero, tá? Acho que isso é importante dizer.
Muito bem.
Acho que conecta com o item 5, né, mano? Que é a responsabilidade entre colegas. Então eu fui lá. Eu sei o que, que é pra fazer, né? Eu tenho liberdade pra fazer. E eu sei que todo mundo tem a obrigação de colaborar. Essa responsabilidade entre colegas acaba aumentando. E esse nível de colaboração acaba aumentando também. Então, de certa forma, a pressão entre os pares acho que também acaba acontecendo. Então, até um momento que acho que ele fala que as pessoas não têm muito paciência pra gente, tolerância para ociosos ou preguiçosos, alguma coisa assim. Porque no final, tá todo mundo junto. Que nem você falou, não tem muito uma hierarquia. Tá todo mundo junto em prol de um propósito. Então, vamos. E quem começar a vacilar, já vai logo receber um feedback. Falar, vou, você vai ajudar, caralho? Acho que isso tem que ser muito rápido. Que nem você falou que fez algumas vezes, né, em algumas comunidades, chegar a pessoa, chamar de canto e falar, ô, não tá legal não. E aí qualquer pessoa pode fazer isso.
Qualquer pessoa pode fazer isso. Com qualquer pessoa. Qualquer pessoa com qualquer pessoa. Porque não tem hierarquia ali na estrutura pra impedir que alguém chegue com feedback pra outra pessoa. Tipo assim, a André é minha chefe aqui. Não posso falar nada porque senão eu vou colocar meu trabalho em risco. Não tem isso, né? Não tem isso. Tem o objetivo em comum que esse grupo de pessoas tem e essa relação que se estabelece entre essas pessoas. Se tem uma pessoa que não ali, não tá com relação estabelecida, não tá a fim de participar daquilo, a gente pode inclusive convidá-la pra tipo, se você não quer fazer, tá tudo bem, pode deixar que a gente resolve aqui. Você pode fazer parte de outra coisa, pode fazer outra coisa da sua vida e deixa que a gente aqui resolve essa parada, né? E aí traz uma parada que eu acho que uma frase que a única frase que eu marquei nesse ponto foi que nada mata a cultura de uma empresa como demissões. O próprio CEO da empresa falou aqui. Porque daí eu acho que o lugar da demissão tá muito nesse sentido de a empresa define o que faz com um grupo de pessoas. É que ele fala de downsizing, de reengenharia, de layoff, qualquer nome que você queira dar pra esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala entre pessoas aqui, tipo, nós temos um acordo, a gente reforça esse acordo, a gente se cobra nesse acordo, dentro dessas coisas. A partir do momento em que uma pessoa percebe que ela não faz mais sentido, a tendência é que essa pessoa decida sair. É muito comum isso acontecer. Tipo, não faz mais sentido. Eu não faço mais sentido nessa comunidade aqui, então talvez eu tenha que seguir o meu caminho. Eu saí de algumas comunidades na minha vida por nesse lugar também. Tipo assim, putz, do jeito que isso aqui tá acontecendo, não é o que eu quero. Então eu vou sair. Então eu não preciso ninguém me demitir, eu não preciso causar nenhum transtorno, nada disso. Eu só percebo que eu não me encaixo mais ali. E daí eu decido sair. E isso é o que a gente tava falando agora há pouco, de maturidade. Tipo, a pessoa é capaz de decidir, gente, onde ela não se encaixa. Tipo, ela é capaz de... Putz, ouvi, percebi, pessoas comentam comigo, pais comentam comigo, então, opa, peraí, talvez não seja o meu lugar aqui, sabe? Eu acredito, eu confio que as pessoas têm essa capacidade.
Eu super confio que as pessoas têm essa capacidade de perceber que não faz mais sentido pra elas, eu só não, talvez, O que eu percebo é que nem sempre a gente tem coragem de tomar essa decisão de sair. E aí isso pode vir por uma série de coisas, né? Do tipo, puxa, eu, às vezes eu acho que tô refém desse trampo, eu preciso desse dinheiro, eu não sinto confiança de que eu vou achar outro trampo rápido. Então tem uma série de questões também com que fazem com que eu fique... Às vezes eu fico apegada querendo dar um jeito de fazer parte, então isso também acontece. E aí por isso que acho que isso vem num contraponto mais pra frente do livro, quando ele traz esse lugar de família, né? De comunidade, tem conexão com família, e família, todo mundo se ama. Não, eu não posso falar essa palavra, caralho.
Tá piorando.
Ai, gente. Dá um jeito aí na edição, né? Porque assim, famílias também são disfuncionais. Famílias também são tóxicas. E às vezes famílias também se suportam, porque é família, né? Então eu vou aguentar aquele tio chato, porque é meu tio. E eu não acho que as organizações têm que ser assim. A gente falou bastante disso no livro da Netflix. Eu acho que se tu percebe, dentro dessa comunidade, desses acordos que tu criou, que aquela pessoa não tá mais conectada a esses acordos ou a esse propósito, talvez o melhor que você faça por ela, obviamente dando feedback, tentando desenvolver, tentando achar outros lugares que talvez se conectem mais, mas tentou, não rolou, ter conversas francas com ela para que ela possa ir se realocar em outro lugar e, ao final, cortar e demitir a pessoa se for preciso. Porque senão é sofrimento pra todo mundo. É sofrimento pra equipe que tá tendo que trabalhar com essa pessoa que não tá conectada, tá tendo que suportar essa pessoa, e essa pessoa tá tendo que suportar a porra do trabalho, sabe? Então, eu acho que também tem esse contraponto que eu queria trazer.
É, eu acho que a gente já tá no ponto 7, mas o que não é um problema, a gente pode voltar depois.
É.
No outro, que é essa parada da família. Inclusive tem um episódio do Love the Problem que fala disso, né? Eu acho que é o VH, a Carol, Lula, se não me engano. Falam sobre essa analogia da empresa como família e sentam a porrada nesse negócio. Então, depois dei uma pesquisada pelo Love the Problem, enquanto esse episódio vale a pena. Muito, muito bom esse questionamento sobre essa analogia da empresa como família. E eu acho que o ponto crucial é esse que você trouxe mesmo, André. Tipo, as famílias também são disfuncionais. A gente não pode ignorar esse fato de que, às vezes, a melhor escolha é eu não me relacionar com parte dela, por exemplo. A escolha mais sensata, a escolha mais saudável. E isso pode mudar também com o passar do tempo, né? Então...
Mas por isso que eu acho que ele só escolheu mal a palavra. Porque ele também traz dentro desse item 7, né? Noção de família. Que pra gente é gostoso se sentir amado por quem a gente é. Independente das nossas falhas. E aí ele traz um número que eu achei super interessante, que 2 em cada 10 entrevistados disseram ter um amigo próximo no trabalho. E aí ele traz, numa pesquisa da Gallup, mas eu não sei onde é que tá que eu anotei, achei que essa pesquisa da Gallup diz que se esse número fosse triplicado para 6 em 10, a empresa aumentaria sua lucratividade em 12%. Então acho que vem desse lugar da importância de ter boas conexões, senso de pertencimento e senso de que eu tô colaborando e contribuindo dentro de onde eu tô. Mas isso não é, a palavra família não é isso pra mim que define. É só essa crítica que eu ia fazer, entende? Não é essa palavra que eu escolheria.
Sim,
eu
acho que de novo a gente volta pro viés cultural dos autores aqui, né? Acho que família talvez represente esse lugar de compaixão e companheirismo, que são os laços que eles trazem nesse trecho aqui. E que em muitas culturas não é a família necessariamente, né? Ou não é a família do jeito que a gente entende por família, só nesse laço de sangue, assim, né? Isso, por exemplo, sei lá, tribos. A gente fala de povos indígenas aqui no Brasil, tribos de outras culturas. Não necessariamente são todos laços de sangue naquele conceito de família que a gente tem aqui, né? Pode ser que isso represente de outra forma a comunidade. Talvez só a família não seja o melhor exemplo, ou ele seja com um viés muito específico, assim, né? Imagina a diferença de família, né? A minha mãe tem 14 irmãos. Eu tenho uma irmã, sabe, tipo, olha a diferença que isso faz na família. Eu tenho que lidar com 14 tios ou tias disfuncionais na minha vida? Tô fora.
Exato. Tô fora.
Se eu tiver que lidar com tudo isso, eu tô fora. Tem um ou outro que eu sou mais próximo, que talvez eu considere meu núcleo familiar, com certeza. Sabe, mas não é a família como um todo, assim, tipo, a minha árvore genealógica é que tem relações profundas, assim.
Exato, me traz essa palavra suportar. Eu tenho que suportar porque é da minha família? Poxa, o quanto a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, sabe, do nosso emocional, e às vezes você se obrigar a se conectar ou passar tempo com pessoas que não te fazem bem. Não que você tenha que, ai, mandar todo mundo a merda. Não que você talvez não possa trazer nesse lugar do perdão, por exemplo, entender que essas pessoas são pessoas que estão em outros momentos. E beleza, mas você não precisa se obrigar a conviver com elas. E acho que é a mesma coisa dentro do trabalho. Se essa comunidade, se esse time dentro do trabalho entende, não tá fazendo bem pro time, seria melhor tirar a pessoa.
E até porque muita família, por exemplo, só reforça a estrutura de hierarquia. Patriarcado, escambau A4, muito disso vem de estrutura familiar. Então, muitas vezes a gente tá querendo só ignorar esse fato que representa parte da sociedade, assim, né? É, tipo, ah, eu vou respeitar o meu vô só porque ele é o meu vô, porque ele é o cara mais velho da família, ele vai fazer um monte de bosta e eu simplesmente vou aceitar. Não é bem assim, né? Tipo, essa tradição só que vai fazer eu ficar vinculado nisso, assim. Então essa é pra mim a fragilidade, de novo, no dia com a família. A gente tá aqui sentando pau nisso.
Exato.
Mas é porque eu acho que tem dois pontos essenciais aqui que acabam passando por fato de usar a palavra família, né? Que é a compaixão e o companheirismo e o fato de a gente se ver como um todo. Pra mim, essa parada da família é a comunidade se ver como um todo. Inclusive, o exemplo que traz no final desse trecho, que eu achei muito legal, que tá numa reunião, por exemplo, que falou que tava numa conversa, que um funcionário começou dizendo, ah, no meu departamento, a gente... Daí o cara parou e falou, não, peraí. Eu não sabia que a gente tinha dividido a empresa e que o CNPJ era outro. Tipo, uma coisa nesse sentido, sabe? E daí ele falou, opa, porque nesse momento você perde a visão do todo, né? Perde a noção de que isso aqui é um todo. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, talvez esse é o que eles queiram trazer do senso de família, de que a gente é um todo, a gente tá nesse agrupamento que a gente entende que ele é mais importante do que qualquer coisa, assim, sabe?
E aí ele traz uma frase do que eu gostei também e marquei, que ele fala assim, da importância do amor, talvez por isso que ele tá usando a palavra família, tá? Então ele coloca que a principal diferença entre amor e poder é que o amor aspira a uma dissolução mútua das fronteiras pessoais, levando a uma fusão igualitária em um novo todo. Ao passo que o poder busca uma superação unilateral das fronteiras, pela qual a vontade da pessoa mais poderosa se torna a vontade de ambos. Então acho que ele vem nesse lugar de buscar mais o amor e a contribuição e olhar para o todo do que efetivamente um jogo de ganhar, de quem tem mais poder ganha. Isso não quer dizer que é família, tá, galera? Tá bom, já metemos o pau.
É isso que me pega de novo. Eu fico fazendo paralelos com minha família ou famílias que eu conheço.
Eu também.
Tem coisa, tem famílias que o pai diz o que negócio vai ser e assim, pronto, é total unilateral, não tem nada.
Exatamente. Exatamente.
Ainda bem que eu vivo numa família, eu sou de uma família talvez não tão disfuncional, então não tenho tantos exemplos no meu núcleo familiar, o que eu considero família, né?
Uhum.
Que tem isso ainda, né? Que eu considero família diferente do que é minha família de fato. Assim.
Exato.
Vamos passar da rápida pelo ponto que a gente voou, que só rapidinho aqui é o respeito mútuo, porque eu acho que a gente cita ele um pouco nas outras coisas, né?
Uhum.
Antes da noção de família, eles falam sobre o respeito mútuo. E uma grande questão aqui são artefatos diferenciadores, que pra mim eles são colocados em xeque nesse ponto, e eu acho muito legal. Eles podem existir, mas eles não precisam ser a parte principal da nossa conversa. Então, o diferenciador baseado em status, ele se torna pouco relevante. Então, putz, Andréia aqui, ó. Andréia é fundadora, né? CEO e fundadora desse podcast. Então, né, ela vai usar desse status dela aqui pra controlar o que é que tá acontecendo aqui. A partir do momento que isso acontece dentro de uma comunidade, a comunidade começa a sua cisão, né? Porque daí vai ter um grupo de pessoas que vai seguir isso, tem um grupo de pessoas que vai talvez não seguir isso, e daí as comunidades tendem a ruir ou se dividir ou ter algumas cisões. Isso é tudo pela diferenciação, boa parte delas pela diferenciação de status, que tá muito relacionada com o poder. E o outro ponto desse diferenciador é o cargo aqui, né? Então coloca em xeque a parada de cargo e título, de que eles não significam nada, além de, provavelmente, diferenciação de salários, expectativas de acordo principal de trabalho, ou o que você precisa fazer essencialmente dentro da organização, mas porque na hora que o bicho pega, todo mundo precisa fazer o que precisa ser feito. Acho que essa é a proposta da Southwest aqui nesse case.
Vamos encerrando? Vamos pro finalzinho?
Vamos.
Eu queria trazer... que a gente talvez tenha que falar aqui de integralidade, né, nesse final que ele traz.
Sim.
Que tem uma hora que ele fala assim, direcionado à comunidade. E aí eu vou ler um pedaço, tá? Que eu gostei muito. A maioria de nós tem dois eus distintos. Existe o eu profissional, que aparece no trabalho todos os dias. E o eu privado, que se mostra na companhia de familiares e amigos. O eu profissional é rígido, atento e emocionalmente cauteloso. Nossos colegas têm apenas vislumbres do nosso eu interior. Não os que trabalham comigo, tá, galera? Tá bom, deixa eu voltar aqui. Eles geralmente não têm ciência dos nossos hobbies, dinâmicas familiares, problemas de saúde, feridas emocionais e sonhos. Basicamente isso, tá? Mas, realmente, acho que tem isso sim. Eu me vejo muito, quando eu estou, por exemplo, no cliente, né, eu como consultora, eu tô no cliente, eu sou mais esse eu cauteloso, esse eu profissional, esse eu atento. Apesar de que eu brinco muito quando eu tô mais nos one-on-ones, mas quando tá em galera, assim, do cliente, eu fico mais na minha, não é mesmo? Mas quando eu tô, por exemplo, ainda assim com a galera só da K21, aí eu já brinco, já me solto, já conto as coisas que estão acontecendo aqui em casa. E acho que isso me ajuda a criar conexões mais verdadeiras. Ainda assim, o tempo que a gente passa junto e o tempo que a gente dedica de forma intencional pra se conhecer e de forma integral não é tão grande. Mas o que ele traz aqui no livro, que eu já falei esse número, é que quanto mais a gente consegue ser a gente mesmo, se conectar mais no trabalho, melhor a gente performa. E tem esse lugar de quanto mais amigos você tem, tal, 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 a lucratividade da empresa melhora. Então ele traz essa importância de você ser você mesmo e ter boas conexões. E pra mim, óbvio, faz todo sentido e graças a Deus tem até um número que comprova. Não preciso dizer só, ficar dizendo aqui pra vocês, gente, façam isso. Tem números, acabou. Vocês querem discutir com o número, é isso?
Eu acho que o único ponto que eu gostaria de acrescentar aqui, esse é um tema que eu gosto pra caramba e eu poderia ficar bastante tempo falando sobre ele.
Ah, fala.
Mas é só a diferença que muitas vezes as pessoas acabam misturando, que é a integralidade com a intimidade.
Boa.
Não necessariamente a gente precisa ser íntimos, íntimas, né, das pessoas com quem a gente trabalha, ou que a gente se relaciona em qualquer instância, inclusive, assim, né? A gente não precisa fazer, compartilhar detalhes da sua vida pessoal pra você ser integral no trabalho, assim. Acho que a grande questão aqui é a gente poder ser quem a gente é. Não precisar usar máscaras. E não precisa ser compartilhar tudo que você é.
Sim, sim.
É só não precisar usar. Pode ser que em algum momento você use uma máscara porque, tipo, não é o seu momento. Você não tá bem pra isso. E ok, mas a grande questão é, tipo, você não precisa usar aqui, sabe? Você não precisa compartilhar o seu íntimo, mas você não precisa usar máscara aqui.
E aí quando você traz esse lugar de eu usar menos máscaras, eu poder me permitir usar menos máscaras no meu ambiente de trabalho, sem necessariamente precisar ser amigo de todo mundo, ter momentos de intimidade, o que seria isso? Por exemplo, eu ter sinceridade com o que eu penso e dizer o que eu penso. Eu discordar de um colega quando eu preciso, ter um lugar também ali de segurança psicológica. Ou eu poder dizer emocionalmente como aquilo me afetou. Tipo, isso aqui fiquei chateado, cara. Isso aqui não gostei, tal, tal, tal. É tipo isso.
É tipo, não se comportar conforme uma expectativa que vem do lado da organização, por exemplo. Ah, aqui a gente quer uma pessoa que seja super analítica, guiada a dados e tudo mais. Mas, eu tenho um lado emocional, que o meu feeling, ele importa pra mim, não só o dado. Então assim, Panda, por que você tomou essa decisão? Ah, é porque o dado X de tal coisa? Não, porque eu achei que era importante naquele momento, fazia sentido. Eu não sei nem explicar o porquê, mas naquele momento isso fazia... Porque esse meu lado é da intuição, o meu lado da emoção, e que eu não preciso ocultar ele e usar só o lado analítico dados, por exemplo. Essa é uma máscara que muitas empresas pedem, que você seja profissional sério analítico baseado em dados. E nós, como seres humanos, a gente tem uma complexidade muito maior do que essa, assim, né? Então eu poder trazer essas questões, que podem ser momentos tipo, nossa, eu tô muito feliz hoje, tem muita coisa boa acontecendo, então eu tô muito empolgado, hoje provavelmente vou ser super produtivo, blá, 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 blá. Outro dia eu vou estar mal, aconteceu um monte de coisa, uhum. Tomilho ontem tomou uma picada de um bicho que eu não sei o que que era, tava lá com a cara inchada, coitado do cachorro, e sabe, tipo, como é que eu lido com essa questão aqui, porque minha filha também teve uma reação alérgica esses dias, e tipo, isso tá incorporado, eu não preciso contar pra pessoa, tipo assim, a minha filha tomou uma picada e tá tomando remédio pra alergia e eu tô muito preocupado com isso. Eu não preciso compartilhar esse detalhe da minha vida. Eu só preciso não precisar usar uma máscara e dizer eu tô feliz hoje. Porque eu não tô. Porque eu já tô triste, por exemplo. Eu acho que essa pra mim é a diferença. As pessoas aceitarem do tipo, como é que você tá chegando hoje, Panda? Não, hoje eu tô um caco.
Tô legal, não.
Não tá legal, eu não tô bem. E as pessoas acolherem e entenderem isso. E, inclusive, já partirem da premissa de que talvez o meu dia não vai ser tão produtivo, por exemplo, se a gente tem expectativa de produtividade.
E aceitar que a gente não roubou, né?
Isso, que talvez eu vou precisar ficar quieto, por exemplo, que é uma característica minha. Quando eu tô, tipo, sobrecarregado ou que eu tenho alguma coisa que tá me incomodando, a minha não é conversar. A minha é ficar quieto na minha. Então, se as pessoas me conhecerem minimamente pra isso, pra saber, ops, ou talvez hoje um dia que o Panda precisa ficar quietinho. Ou outra pessoa que talvez precise compartilhar nesse momento. A gente fala, opa, vou até essa pessoa pra saber como é que ela tá se sentindo. Ela não precisa viver uma máscara diferente, sabe? Acho que essa é a questão da máscara, a pessoa não ter que usar só parte de si, a parte de si que é que está no trabalho. Não, eu tô aqui inteiro, como eu sou.
E de se obrigar assim pra aquele profissional certinho, que tá bem, que tá produtivo e não conseguir nem mostrar que tipo, hoje eu não tô legal. Sem abrir intimidade, né? Super concordo com você, pra mim, funciona melhor quando eu consigo trazer esse um pouco mais dessa minha intimidade para as pessoas e eu me sinto mais segura. Eu acho que isso me ajuda com que as pessoas tenham mais empatia comigo. Me ajuda a ter mais empatia com as pessoas também quando elas trazem do tipo, olha, hoje eu não tô bem, tô com alguns problemas na minha casa, meu cachorro e minha filha tiveram uma reação alérgica. Eu falo, porra, peraí. Acho que eu consigo me conectar mais com a pessoa, com as necessidades dela, ter mais empatia. Então, pra mim, tem esse lugar de eu poder dizer da minha vida e poder escutar dos outros, acho que me ajuda a ter esse lugar de empatia. Então, acho que só esse ponto também, mas não é necessariamente obrigatório. E aí eu já vou encerrar esse assunto e abrir um outro bagulho que... Posso abrir outro bagulho?
Depende se a gente vai conseguir abrir, né? A gente talvez
não, esse outro bagulho tem, tem a ver com isso.
Porque tá acabando, a gente já tá um tempão aqui.
Eu fui ver um espetáculo esse fim de semana da Bárbara Eleodoro, que inclusive tá no episódio de Limites. É um espetáculo de improvisação, né? Que ela vai tirando oráculo e ela vai falando sobre aquilo. E tem um momento da honestidade radical, em que ela senta na cadeira e ela simplesmente não é mais a atriz, ela é a Bárbara e ela fala como ela tá se sentindo, não lê cada carta, não interpretar cada carta e tal. E é muito louco porque a sinceridade com a qual ela fala dos sentimentos dela, se responsabilizando por eles, não se colocando no lugar de vítima, sem esse lugar de esperar que o outro aceite ela, sem esse lugar de esperar que... Ah, por isso as pessoas vão se comportar diferente comigo. Não, tipo, olha, hoje eu tô com vergonha, hoje eu tô assim, hoje eu tô assado. Me inspirou de uma maneira a, tipo, cara, isso pra mim tem esse lugar dessa honestidade radical que eu não consigo entregar. Que eu acho que me faz com que, às vezes, eu não consiga ser integral comigo mesma e com o outro. De poder admitir o que eu tô sentindo, poder dizer e me responsabilizar por isso sem esperar que o outro vai, ah, coitada de mim. Então, tipo, hoje eu não tô produtiva. Hoje eu não tô legal. Ou eu tô com vergonha de tirar uma dúvida aqui nessa reunião. Eu tô com vergonha de dizer nessa reunião que eu não sei a resposta, entende? Então, essas honestidades, eu não me permito. Eu não me permito ser ridícula, eu não me permito ter vergonha, eu não me permito não saber. E isso é muito tóxico pra mim, no meu dia a dia do trabalho. E aí, quando vem esse lugar da integralidade, de você usar menos máscaras, eu fico me perguntando quanto essa honestidade radical poderia contribuir. Dentro desse lugar de, porra, eu não sei mesmo. Eu tô com vergonha que eu não sei. Mas eu não tô querendo que você me acolha e cuide de mim e eu seja coitada, mas tipo, cara, eu não sei, eu vou fazer algo a respeito. E talvez esse momento de coragem de dizer que tá vivo dentro de mim possa também inspirar outras pessoas a serem mais elas mesmas também, entende? Então eu saí muito com essa reflexão desse espetáculo. E aí, quando a gente falou disso, me veio esse flash. Não sei se conectou ou não, se fez sentido pra você ou não, mas pra mim fez muito sentido. E ainda tô nessa reflexão. E ainda tô nesse lugar. Então, quando eu parei pra ouvir meu corpo, porque a gente fez um lugar meditativo ali de ouvir o corpo e tal, eu percebi que eu tinha dentro de mim muita vergonha. Muita vergonha. E aí, quando eu dava voz a essa vergonha, me vinha um lugar de fragilidade. Me dava vontade de chorar. Porque eu não queria mostrar pro mundo que eu era frágil. Porque eu tinha que mostrar pra todo mundo que eu era forte. E eu tô cansada de ser forte, entende?
Então, essa aqui pra mim é a grande questão. Eu não sei se o ponto é essa honestidade radical, ou quanto ela impacta, tipo, dessa intimidade, essa necessidade de compartilhar dessa intimidade, mas só o fato de você não precisar ser forte pra mim já é um fato integral, entende? Você não precisar também compartilhar o seu perfeito íntimo, nem é importante, é o não precisar, sabe? Tipo assim, eu não preciso usar a máscara da forte.
Mas o quanto na minha comunicação eu posso deixar claro de que... Ou eu vou me permitir não ser forte na minha comunicação quando eu tô trabalhando? Tipo, como eu faço isso? Pra mim, tem esse caminho de dizer, gente, não sei.
Isso, é muito individual.
Não sei. E aí eu posso ir num lugar de... Eu não sei, eu tenho uma necessidade de esclarecimento agora, que não tá sendo atendida, e isso tá me gerando... Posso ou não abrir meu sentimento? Me gerando vergonha, me gerando medo. Isso talvez não faça parte da minha comunicação, mas me diz, cara, tô com uma necessidade de esclarecimento e não sei.
Você entende que isso é uma atitude...
Sem essa pressão de ser forte.
Você tá falando de uma atitude pessoal sobre, sobre a sua integralidade, e não necessariamente uma via expectativa do grupo, sim, da comunidade, sim. Da organização sobre isso. Então, normalmente, o uso da máscara ele é pelo ambiente, né? Então, tipo, se eu tô num ambiente em que eu preciso usar, talvez essa seja uma estratégia sua pra você lidar com o seu ponto individual sobre a integralidade. Mas não necessariamente ele vai resolver essa estrutura da comunidade ou daquela organização sobre integralidade. Porque essa estrutura ou essa organização pode continuar exigindo a máscara da pessoa forte e produtiva.
Exato.
É isso que é valorizado, é isso que é reconhecido. Então não adianta você simplesmente usar do seu artefato de honestidade radical, porque pode ser que isso resolva a sua parte. E que ótimo que resolva só a sua, já tá bom. É melhor do que não resolver de ninguém. Pode ser que você inspire outras pessoas dessa maneira. Pode ser que você inspire e mudar características daquela comunidade, né? Mas eu acho que a gente, sei lá, questionar, destruir, desmobilizar estruturas que exigem que a gente use máscaras seja o ponto crucial dentro de grupos, né? Dentro de comunidades e dentro de organizações. São essas duas vias mesmo. Não é uma caminha, não tem. A gente tá falando de integralidade, a gente tá falando do ser. Então o ser tem que ter a sua via para como ele se apresenta pro mundo. E também a sua estrutura, a parte externa, tem que ser o que ela exige desse ser. Então a gente precisa fazer certamente algum movimento nessas duas vias, né? Que é muito importante.
Muito obrigada, Panda. Vamos encerrar?
Vamos.
Já deu mais de uma hora.
Eu não sei o que tem pra falar mais. Eu gostei, é isso. No final ele traz aquela parte prática. Eu nunca gosto do final, tá, gente? Eu vou ser bem sincero. Eu nunca gosto do pra começar. Porque, tipo, pra mim não tem nada que é pra começar. Tem coisa aqui que é bem complexa. Não dá pra começar por isso, não. Não dá pra começar por isso, não. Mas tem boas inspirações aqui, né? Por exemplo, eu vou pegar uma só. Que é o último. Que é contrate por afinidade. Siga a regra de ouro e celebre atos de bondade. É, eu não gosto da palavra afinidade que ele usou aqui. Mas eu acho que contratar de uma forma saudável, não sendo por competência e por validação de coisas técnicas, já é um belo caminho. Se a gente puder olhar potencial, olhar fit no que a pessoa tem com a organização, avaliar por comportamentos e tudo mais, a parte técnica fica total secundária, e isso vai fazer com que a comunidade permaneça ativa, protegida e conseguindo, de fato, agir dessa forma. Porque senão pode ser que a gente tenha que lidar com fatores externos constantemente e isso desgaste aquela comunidade. Então acho que é um bom caminho, uma boa escolha. E ela não precisa ser exaustiva, né? Como a gente falava bastante no Love the Problem lá, a regra do coração, o critério do coração, a gente só convida pessoas que a gente tem conexão, uma confiança e tudo mais, é o que funciona pra esse lugar também, assim, né? Muito menos a competência técnica e muito mais comportamento, potencial e tudo mais. Isso tudo vai se relacionar muito bem com a comunidade como um todo, assim.
Eu nem vou entrar nesse assunto, porque acho que senão a gente abre um outro assunto nesse lugar de contratação. Talvez a gente possa falar num outro episódio um pouco mais, mas a gente falou no último também, no penúltimo, aliás.
Tem algum ponto desses ali que você gostaria de citar, ou do pra começar, pra gente fechar esse episódio?
Não, porque eu já fechei o livro aqui, então.
Então eu vou dizer que teve um aqui que você acabou de explorar. Esse tema aqui, ó. Em encontros interpessoais, procure a oportunidade de revelar algo sobre si mesmo e incentive os outros a fazerem o mesmo. Tenha compaixão por aqueles que estão sofrendo com problemas fora do trabalho. Parte da integralidade.
É, isso acho que ajuda no lugar da intimidade, talvez intimidade com a empatia, compaixão e aí, consequentemente, integralidade. Eu acho que pode ser um caminho. Mas esses dias eu tava no trabalho e eu tava percebendo que às vezes eu perco a humanidade. Às vezes quando eu tô num hiperfoco de eu preciso entregar essa facilitação, eu preciso chegar até o final, eu preciso terminar isso aqui, chegar nesse resultado, eu percebo que eu perco a humanidade. Tipo, vamos, 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 e aí perco total, às vezes, a leitura de cenário, empatia com as pessoas que estão ali, que às vezes estão sofrendo, não estão conseguindo atravessar pro outro lado. Então, e eu sempre me achei uma pessoa super humana e empática. E acho que essa falta desses momentos de compreender mais cada pessoa e só chegar pra trabalhar me fez perder um pouco dessa leitura, dessa empatia e, consequentemente, a humanidade, quando eu tô facilitando, assim. Porque eu não consigo mais ter essa leitura de cenário se as pessoas estão conseguindo atravessar tão bem. E aí me senti mal, me senti culpada por sentir que tava perdendo a humanidade. Eu tenho momentos de hiperfoco, de assertividade, às vezes que beira agressividade, eu sei super disso. Mas eu também sei que eu sou uma pessoa muito humana. Então, de novo, esse lugar do entrar só pra trabalhar. Eu só tenho que entrar aqui e terminar o foco dessa reunião. Se eu pudesse fazer algo diferente, seria começar toda a reunião com um check-in, entender como é que estão as pessoas, ao meio do caminho coletando feedbacks, e aí se eu puder me adaptar no meio da rota. E não é porque eu sou agilista, que eu toda vez faço isso, não. Porque às vezes eu tenho pouco tempo pra entregar um bagulho e eu tenho que ir lá entregar. E de novo essa pressão pela produtividade, pela entrega, pela eficiência, tal, 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 que eu me coloco. Então acho que fica um pouco dessa reflexão de nunca perder a humanidade.
Muito bem, com essa bela reflexão é que a gente encerra o episódio de hoje. Que a gente tenha começado 2023 com um olhar acolhedor de compaixão pra você, pra sua organização, que você possa usar um pouco disso, né? Mesmo que a gente não trouxe coisas hiper práticas, mas eu acho que pelo menos pra você que tá nos ouvindo pode ter boas mudanças pra esse ano novo, esse começo de ciclo novo. E obrigado, K21, pelo patrocínio na edição. Catim, que a Andrea fala que sempre ouve o Léo colocando.
Eu escuto tudo.
Vamos lá, vamos seguir, que o livro trouxe um negócio muito bom, por isso que a gente ficou um tempão falando aqui, né? Espero que a gente tenha...
É, hoje gostamos.
Trouxe umas coisas muito boas, a gente tem abertura pra falar pela frente, a gente tem experimentação, então, opa, paradoxo.
Acho que agora vai.
Vamos ver. Agora vai.
Agora
até
vai.
Até o próximo episódio. Um beijo pra
vocês. É, gente, beijo. Tchau, tchau.
Tchau. We'll be right back.
Sabe o que eu pensei pro próximo livro do Vamos Fazer Diferente?
Você vai manter meu contrato pro próximo temporada?
Eu gostaria. Agora você tem que ver com a grave. Ai, meu Deus.
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.